já começamos com baixaria, Caio. Boa noite, bom dia, boa tarde, boa madrugada, bom tudo, porque hoje é um dia maravilhoso. Hoje, vou datar o episódio, Caio, vou datar o episódio. Hoje, dia 7/2/2023, o dia em que o Flamengo tomou um sabugo saudita.
Ah, meu Deus, muito bom dia, muito boa tarde, muito boa noite, seja lá que hora você esteja assistindo ou ouvindo o nosso episódio aqui do NarinaCast. A gente, como bons Andes, né, Pierre? Não poderíamos começar esse episódio de uma maneira mais feliz, porque afinal de contas, o Mingau entrou pelo cano, cara. E com o Vitor Pereira e tudo, Gabigol entrou na roda, o Pedro, mesmo fazendo 2 gols, foi uma tarde maravilhosa pra quem é anti, Pierrão.
E eu só consigo pensar na música da Beth Carvalho, se eu não me engano, Beth Carvalho é flamenguista. Que é pro Vitor Pereira aquela música, não é possível, que é você pagou com traição a quem sempre lhe deu a mão. Mano, Vitor Pereira, eu quero só saber se o senhor vai vir cuidar da sua sogra que teve um problema muito sério agora nesses últimos dias, Vitor Pereira. Porque olha, eu vou te falar uma coisa, ter um genro filho da puta igual você, não é? Olha, Caio, eu falei que eu ia parar de falar tantos palavrões, mas não dá, Vitor Pereira. Você é um arrombado. E eu adorei ver isso, adorei ver o Flamengo perdendo. E vamos seguir, Caio, eu tenho uma coisa pra te contar. Vamos ver se você vai... Vamos entrar numa onda aí, que é uma onda que tá rolando muito forte na internet. Vamos ver se você vai captar a mensagem. É, esses dias eu tava na praia, aqui em Portugal. Detalhe, inverno, tá? Minha mulher é prova, não me deixa mentir. E eu tava na praia e eu dei de cara com o Jimmy Fallon. Tá ligado, Jimmy Fallon?
Sim,
em dei Portugal. De cara. Sim, e aí o Jimmy Fallon olhou pra mim e fez... Pierre, na ArenaCast...
Ah, não pode ser.
Ah, velho, o Jimmy Fallon me reconheceu, mano. Você acredita numa parada dessa?
Eu não acredito.
Acredita? Acredita, velho, acredita, porque aquele cantor maravilhoso da música popular brasileira, o MC Creu, ele foi reconhecido pelo Michael Jackson. Você viu essa parada, mano?
Eu vi essa parada, e assim, eu acho que o Creu tá querendo competir com o Naldo. E te digo mais, hein? Tem episódios novos do Naldo aí, Pierrão. Pra quem acompanha essa série aí.
Tem. Tá melhor que Família Pôncio, velho.
E assim, como você disse, né? Que eu acho meio que impossível o Jimmy Fallon escutar nós. Mas eu ficaria muito honrado se ele o fizesse. Mas eu acho que ele não ia entender muita coisa. Afinal de contas, nosso podcast é em português, né? Mas com as ferramentas que a gente tem hoje em dia, talvez ele consiga entender alguma coisa. Mas o MC Creu aí, mano, pagando de louco, dizendo que o Michael Jackson, só o rei do pop de todos os tempos, o reconheceu, não sei em que época, não sei em que situação, mas eu acho que o Creu tá querendo fazer frente aí com o nosso querido Naldo Beni, que é o novo queridinho do Brasil, não é verdade?
Não, pelo amor de Deus, o Naldo essa semana aí teve bem mais, né? Mano. Eu acho que ele percebeu que não dá pra ele cantar. Então o negócio agora é ele criar fanfics. Ô, mano, e ele tava falando, eu vi uma que ele disse que descobriu que sabia cantar, que era afinado, quando ele ainda era criança. E detalhe que, nesse vídeo, ele compara a voz dele com a voz do Tim Maia. Meu pai,
não só com o Tim Maia, mas também que ele conseguiria chegar ali no timbre da Ivete Sangalo, cara. E é como você disse no último episódio, né? Ele sempre pergunta, não é verdade, amor?
Não, é bem por isso.
E a mulher dele com aquela cara responde, não, é verdade sim, não.
Então, bem por isso eu falei que estava na praia, no inverno, tá um frio do caralho, você tá vendo o estado do frio? Mano, tá foda. Então,
eu juro que eu demorei pra captar.
Não, essa daí não tinha como, eu precisava fazer isso. Caio... Mas tem muita coisa, velho, tem muita coisa. E falando em canalha, eu vou pular a pauta, porque tem a canalhista, tem duas canalhistas fodidas aí pra gente falar, né, na verdade. Eu ia já pular aqui a pauta pra canalista da Netflix, mas a gente tem a canalista da Netflix e a canalista do MC Paiva. Qual que você prefere falar primeiro?
Nossa, as duas aí tem uma proporção gigantesca, mas eu acho que o MC Paiva foi um pouco além, viu, Pierre? Ele fez essa música aqui, ó.
Devido a problemas de racismo, o som desse filho da puta não vai tocar.
Foi só um trechinho aí, galera, porque a gente não tá afim de reproduzir esse lixo. Porque, pelo amor de Deus, até onde esse cara foi, Pierre?
Não, olha, vou te falar uma coisa. O Lennon lá, que eu achava que era L79, tá ligado? Eu ficava pensando como que era o nome desse cara. Até que ele respondeu...
R7 do Trap.
É, que ele respondeu e tudo, mas que é ruim pra caralho também, tá? Diga-se de passagem.
Não, sim, porque, sim.
Não é porque ele é o contrário aí, tá ligado? Cantou aí o Aí Preto, tá ligado?
Ficou muito famoso aqui no Brasil.
Ficou muito famoso. Eu vou passar pano também, porque é ruim pra caralho. Mas assim, aí me vem esse funkeiro que se denomina MC Paiva. Ô, mano, primeiro que esses caras, eles tinham que entender qual é o peso de você levar MC no seu nome, tá ligado? O mestre de cerimônias e tudo mais. Porque eu acho que eles nem sabem o que é isso, tá ligado? Eles devem achar que é tipo alguma coisa do McDonald's, né? Tipo, Mac Paiva. Não é possível.
Assim como o funk foi banalizado como ritmo, né, Pierre? Eles adotaram essa alcunha aí de MC, então todo mundo que faz alguma coisa nesse meio aí do funk já se auto-intitula MC. Mas esse cara, ele foi muito além do ridículo, né? É, pra quem é do Brasil aqui vai lembrar que teve uma época aí que o pessoal usava 100% negro nas camisetas, né? E a gente entende que tem uma dívida histórica com esse povo tão sofrido, né? A gente tá cansado de saber, a gente tá cansado de bater no racismo aqui. Eis que me surge esse MC com uma versão de Ai Preto, onde ele canta Ai Branco, Pierre. É uma situação assim que eu não consigo nem recomendar, cara, de tão ridículo que é. Meu Deus do céu.
Não, é, tipo, deve ser difícil lá do Jardim Higienópolis você olhar, né, tal. A gente tem que se convalescer com esse grande arrombado. É o MC Paiva. Ô, mano, na moral, velho, é fudido, porque assim, porra, é 2023, tá ligado? É 2023, galera, 2023. Aí, mano, o cara me lança uma música aí branco, velho.
Sabendo de todos os privilégios que tem o povo branco, né, Pierre? Sabendo de toda a luta da causa negra aí, eu acho que não cabe nos dias de hoje, né? Uma música que tenha como título Ai Branco, né? É completamente ridículo. É, e como eu havia trazido, né? É, teve nessa época das camisetas 100% preto, 100% negro, não lembro agora qual que era. Tinha uma galera que questionava por que não do 100% branco. E é quase a mesma pegada, entendeu, Pierre? Eu acho que a pessoa que compôs essa canção aí, ela tá completamente fora de si, completamente sem noção, cara. É, assim, é uma coisa tão ridícula que a gente não consegue nem comentar, cara. Me falta palavra e argumento pra rebater alguma coisa dessa magnitude de ridículo.
Mano, e tipo, em uma semana que teve um lançamento brabo aí, tá ligado, no rap nacional, que foi o projeto Favela Vive 5 lá, tá ligado? Que é o Ariel, o Major RD, o Ariel, Alessi Brandão, Major RD, ADL e o Marechal, mano. Porra,
ixi, puta, mano, só foi.
Não, maravilhoso, puta projeto maravilhoso, Favela Pide 5, mano. E aí na mesma semana, esse animal faz isso. Mano, é foda, porque assim, simplesmente, muitas vezes a gente vê aí aquela história do racismo reverso. O pessoal tem que entender melhor que racismo reverso não existe. Não existe racismo reverso, galera. Porque assim, o racismo foi contra o povo negro. Contra o judeu é o antissemitismo. Contra o branco é só dívida sendo paga.
E contra outras raças, né, outras etnias, é a tal da xenofobia, né, Pierre? O Pierre, sim, como um brasileiro que reside em Portugal, ele sente na pele aí, né, o que é ser tratado de forma diferente.
Ah, mano, e hoje teve uma matéria, até de Portugal, aí caiu, teve uma matéria do Diário de Notícias, tá ligado, aqui de Portugal, que é o Diário de Notícias de Portugal, assim como o Diário de Notícias no Brasil, é o jornal que você torce e escorre sangue, tá ligado, porque é um puta de um jornal sujo do caralho. E simplesmente, mano, teve uma fala do presidente aqui, do Marcelo Rebelo, sobre a xenofobia está chegando em Portugal. Ô, mano.
Chegando?
Eu me sinto fudido com um negócio desse, velho. Sério mesmo, não, me sinto fudido com um negócio razão, desse.
Né? Com toda a razão, né? Pelo amor de Deus, né, cara? Esses dias eu vi também um comentário, acho que foi um stories no Instagram de um brasileiro. Cara, o que ele passa lá em Portugal é simplesmente ridículo. Segundo ele, Pierre, o português que ele fala lá é motivo de chacota pro povo português. Além do que, o povo brasileiro lá é tratado como se fosse de segunda classe, sabe? Um povo mais humilde. Não que o povo de favela seja, de alguma forma, eu queira denegrir a imagem, mas ele usou esse termo, né? Ah, o pessoal aqui chama a gente de favela, querendo denegrir a gente e tudo mais. Então o brasileiro sofre muito em outros países, não é só em Portugal. Eu acho que nos Estados Unidos também tem essa questão aí, Pierre.
Mano, é assim, eu vou te falar. Ser imigrante não é fácil, e eu já imaginava isso antes de sair do meu país. Eu sei dos problemas que o meu país tem, e hoje eu sei dos problemas que o país que eu vivo tem, tá ligado? Tipo, simplesmente, é triste o que eu vou falar, mas eu já falei outras vezes aqui no podcast, tá ligado? Nós, brasileiros, somos o povo mais preconceituoso do mundo, tá ligado? Então acaba que a merda respinga de volta na gente. Muitas vezes, ô Caio, você ouve que você não fala português aqui, você fala brasileiro. Só que o grande problema é que tem alguns brasileiros, não são todos, que são cadelinha de colonizador, tá ligado? São cadelinha de colonizador. E eu já briguei por causa disso, já discuti aqui por causa disso. Porque assim, eu fui obrigado a ouvir que nós temos que ser gratos a Portugal por estarmos aqui. E eu não ouvi isso de português, tá? Eu ouvi isso de brasileiro. Eu falei, ser grato é a puta que pariu, porque eu vim pra cá de primeira classe pela porta da frente sem dar espelho pra indígena algum.
Exatamente, sem escambo.
Sem escambo nenhum. Eu não pedi por favor pra estar aqui. Se eu tô aqui hoje, eu pago as minhas contas, eu pago tudo, eu tenho os mesmos direitos de um cidadão português. Por quê? Porque eu sou uma pessoa que trabalha, eu gero renda para o país, renda que, se eu não gerar, e o meu povo, e o africano que vem para cá não gerar, o país quebra. Sabe por que o país quebra? Porque o imigrante, ele chega aqui, e o imigrante vai trabalhar, mano. Vai fazer 14, 15 horas na rua de trabalho, tá ligado? Enquanto o português está no café, tomando um cafezinho e vivendo de renda do governo.
Tá vendo a diferença? Tem o povo que faz movimentar o dinheiro e tem povo que usufrui desse dinheiro que é gerado, né, Pé?
Não, é isso.
Completamente invertida.
Sim, e isso eu não digo nem de todos, tá? Não digo nem de todos. Lá embaixo em Lisboa, na zona de Lisboa, na morada em Almada, era muito pior. Essa questão de xenofobia e tudo mais era muito pior. Aqui em cima, em Braga, aqui no norte, eu venho percebendo que é bem menos, tá ligado? É bem menos. Quase não acontece. Só que, tipo, mano, eu não sei se eu tô inserido em um lugar hoje onde não tem isso, tá ligado? Que a empresa onde eu trabalho, eu sei que isso não acontece. Eu não sei se acontece com outras pessoas, tá ligado? Eu sei que comigo não vai acontecer, Caio, porque eu não abraço o filho da puta, tá ligado? Eu não abraço o filho da puta. Eu não vim pra Portugal pra fazer amigo.
E você tá certíssimo. E falando em canalice, né, Pierre? A gente tá surgindo aí, né, em algumas mídias sociais e até no YouTube também, alguns vídeos estão pipocando sobre uma calhordice que a Netflix quer fazer e já andou testando em alguns países, cara.
Mano, eu vou te falar uma coisa. Simplesmente a Netflix, velho, ela vai... Como que eu vou te falar? Ela não vai banir, mas ela vai cobrar pra aquela galera que compartilha a conta. Eu não sei o preço que tá o Netflix no Brasil. Quanto tá o Netflix?
R$55,90, o plano mais caro, que é o 4K, né?
É caro, pai. É caro.
E é muito problemática essa situação, Pierre, porque assim, a Netflix, ela vem oferecendo um serviço não tão de qualidade por um preço bem maior do que as concorrentes. Você vê aí HBO Max por R$14,90, o Prime Video por R$9,90 e alguns outros streams aí, o Disney Plus, tem um monte aí, agora, né, virou uma febre. A Netflix é pioneira no que diz respeito a streaming, né, e conteúdo audiovisual aí. Mas assim, ela deitou em berço esplêndido, Pierre, e ela tá se segurando no que ela já foi. Ela não busca evoluir, e agora surgiu mais essa notícia que ela quer acabar com o compartilhamento de telas, no caso, né? E aí teria que ser uma tecnologia, Pierre, em que a Netflix conseguiria saber se você, como usuário pagador, tá usando a sua conta fora da sua casa. Porque você ia transferir a sua conta para um tablet, para um celular, por exemplo, e ao que me parece, a Netflix quer fazer esse controle através do IP do dispositivo. Então eu não sei como é que vai ser esse controle. Eu acho que quem vai acabar perdendo é o usuário final, seja ele compartilhando a sua senha ou não. Uma outra coisa que me indigna, Pierre, é que eles querem cobrar um preço que o povo está disposto a pagar, só que o povo ele quer rachar a conta, o que é completamente normal. Ele faz lá a sua conta, chama mais 5 amigos, cada um dá R$10 e pronto. A gente tem Netflix para todo mundo. E isso eu não acho errado. Agora, se a Netflix oferecesse planos melhores, um conteúdo de melhor qualidade dos seus concorrentes, você acha que não ia ter mais assinante?
Olha, com toda certeza, Caio. Porque assim, você falou aí, o plano mais caro do Netflix no Brasil é o plano de R$59, não é isso?
Isso, R$55,90, é o plano 4K, né?
Aqui em Portugal, o plano mais caro, ele tá por R$15,99, que é muito caro, tá? Parece, é muito caro, muito caro. Esse é aquele plano 4K, de 4 telas e tudo mais. E a partir do momento que você vai simplesmente limitar o acesso, porque você vai limitar o acesso. Então assim, se hoje eu tô na casa, vamos supor, quem namora e tudo mais, eu tô em casa hoje e amanhã eu vou na casa da minha namorada, vou ligar o Netflix lá e a gente vai assistir. Não, você não vai, porque se você fizer isso, você vai pagar por isso. Então é bem complicado. É, e o Netflix tá, do meu ponto de vista, ele tá dando um tiro no pé enorme. E ele vai acabar como mais uma Blockbuster, né, mano? Pra mim vai ser mais uma locadora morrendo, vai ser o Netflix. E a Amazon vai se aproveitar disso, a Disney vai se aproveitar disso, que não tem limite de tela.
A grande diferença é, como eu disse, a Netflix deitou em berço esplêndido e não procurou expandir o seu negócio. Se você for pegar a Amazon como exemplo e a própria HBO, eles já tinham o ramo deles. Então esse plus foi uma derivação dos negócios que já existiam, né, Pierre? Então talvez não seja aquela renda que seja a principal desses canais aí. Então a Amazon tem a sua loja gigantesca, a HBO tem um canal na TV paga, também é produtora de vídeo, mas o Netflix se restringiu àquele negócio e aí ele tá colhendo os frutos agora. Assim, hoje eu sou assinante só do Netflix, mas eu divido uma conta também. E assim, se acontecer algo parecido com isso aí, de bloquear o compartilhamento de senha, talvez eu migue para outras dois streaming que cheguem no preço do Netflix, né, Pierre? Eu acho que é o caminho mais provável que aconteça, e com isso a Netflix deve perder muitos assinantes, cara.
Não, com toda certeza, vai perder muita gente, velho, pra você ter noção. A Netflix chegou no Brasil, mano, em setembro de 2011. Eu tenho Netflix desde setembro de 2011.
Caramba! Tá ligado?
Eu mudei a minha conta aqui em Portugal porque deu um problema na conta, eu só mudei, tá ligado? Tipo, coloquei no e-mail que eu criei aqui em Portugal, porque eu tinha tido um problema. Mas eu ainda tenho o acesso e tudo mais desde setembro de 2011. Simplesmente, mano, os caras estão dando um tiro enorme no pé. É, e, mano, sem contar que até o cara do Pirate Bay, mano, ele comentou no Netflix, tipo, pro Netflix, foi sumida. Tipo, porque ele tá tentando fundar um streaming também, né?
Quem?
O dono do Pirate Bay.
Ah, o dono do Pirate Bay. Bom, então, basicamente é isso, né, Pierre? Eu acho que com uma ação dessa, como você bem trouxe, é um tiro no pé. Eu acho que a Netflix tem muito a perder. É uma jogada muito arriscada, né? É, além de cobrar um serviço que já é caro, restringir o compartilhamento de senha, Eu acho que não vai dar bom não, cara. Eu acho que o caminho mais provável é o pessoal deixar de ter a Netflix e no lugar adquirir dois streaming de um preço mais baixo.
Ó, eu tenho, pra você ter noção, eu tenho Netflix compartilhado, eu tenho Prime Video compartilhado e eu tenho o IPTV Smarter, tá ligado? Uma coisa muito honesta. E, mano, desculpa, com o preço que os caras cobram, tem que ser assim mesmo. O preço para que eu assista um campeonato brasileiro aqui em Portugal de uma provedora brasileira é muito caro, chega a ser desleal. E falando nisso, Caio, além de perder clientes, né, perder pessoas que assistem o Netflix, por esse fato, ainda perde por quê? Porque você tem uma Disney na disputa que lança um filme do tamanho de Wakanda Forever.
Exatamente. E o que, que você tem para falar sobre Wakanda Forever mesmo? Porque tá na pauta aqui, mas tem alguma coisa em especial para dizer sobre esse filme aí que lançou? Porque
velho, eu não assisti. Você não assistiu, galera que está ouvindo aqui o Na Arena, pode ficar tranquila. Eu odeio spoiler, eu não vou dar spoiler. Vou falar um pouquinho do filme sem spoiler, claro. Mano, você não assistiu, porra. Assista. Esse filme é uma obra de arte. É mais uma vez uma homenagem, tá ligado? É enorme ao Chadwick Boseman, que, como todo mundo sabe, ele faleceu, ele teve um problema com câncer e não conseguiu continuar aí. E, mano, simplesmente o enterro dele, o velório dele e tudo mais, velho, é uma coisa muito forte. Assistam a Luta Negra, é a Luta Negra, tá ligado? Conta muito sobre a Luta Negra, sobre a luta das pessoas. E, porra, eu sei lá, velho, é um negócio muito especial, porque assim, eu há alguns anos eu já perdi o tesão que eu tinha com o Marvel. Por quê? Eu sou leitor de quadrinho, mano. Sou leitor de quadrinho e eu prefiro a DC. Sempre preferi e sempre vou preferir. É óbvio que a parte de filmes, né, mano? A produtora de filmes, a Marvel em produção de cineasta é muito maior. Os caras são bravos pra caralho. Hoje a DC vem trazendo aí muitas novidades e tudo mais. Tá melhorando bastante. Isso é bem legal. Mas, porra, convenhamos, velho. Ninguém aguenta mais ver filme de super-herói.
Exatamente. Teve aquele boom, né, Pierre, na era dos Vingadores aí. Inclusive teve uma polêmica, se não me engano, com Martin Scorsese.
Eu ia citar isso agora.
Ele falou alguma coisa relacionada a isso aí.
Filme pra vender boneco.
Isso, vindo pra vender boneco. Teve aquele boom da fase 3 da Marvel e agora simplesmente o pessoal perdeu o tesão em produzir esse tipo de filme, porque o que tem saído aí são coisas horrorosas. E parece que os fãs perderam aquele entusiasmo, né, Pierre? Sobre esses filmes baseados em herói. E é muito gratificante ver que de vez em quando ali surge alguma obra-prima, tal como Wakanda Forever, próprio Batman do Robert Pattinson, que eu sou fã, e também o Joker ali do Joaquin Phoenix, né? Mas, no geral, os filmes de herói têm sido pavorosos.
Ai, chega a ser dolorido assistir filme de super-herói, cara. Ultimamente tá bem difícil. E, mano, pra não ficar só nessa daí do super-herói também, mano, tem um lançamento muito foda, além de, porque já tem um lançamento muito foda que aconteceu essa semana, que é o lançamento de Hogwarts Legacy, maravilhoso, porra, velho, eu não tenho o que falar desse jogo, por quê? Porque eu ainda não o joguei, eu só vi tudo que você imagina que tenha na internet sobre ele, tá ligado?
Se lançar pra Play 4, eu vou comprar. Agora, se ficar só no Play 5, eu não vou adquirir, não. Mas confesso que é um jogo que eu queria muito jogar. Porque eu sou fã dos jogos de Harry Potter desde o PlayStation 1.
Porra, maravilhoso.
Se eu jogar Hogwarts Legacy, com certeza eu vou gostar e muito. Tomara que não seja um estilo God of War, com muitos enigmas pra resolver aí. Mas que seja divertido ali na hora de fazer os feitiços, duelar. Tomara que seja um jogo, uma experiência gratificante aí. Porque eu sou muito fã de Harry Potter. Nunca escondi isso aqui no podcast, né? Não tem como eu não curtir isso.
Todos nós somos, tá maluco. O Hogwarts Legacy é um jogo eletrônico de RPG desenvolvido pela Avalanche Software, mano. E publicado pela Warner, que
tá
é a
editora
dos detalhes do filme, né, mano?
Nossa, então, tá lindo o jogo.
Coisa linda, é no universo Wizard World lá, né? Que é o mundo bruxo, uma coisa maravilhosa, tá ligado? Porra! E eu já vou te adiantando que as plataformas, Caio, as plataformas são PlayStation 5, Nintendo Switch, Xbox Series X, PlayStation 4 e Xbox One. Então,
beleza,
você irá jogar.
E assim, pelo que eu ouvi do jogo, né, Pierre, eles recriaram ali uma Hogwarts mágica, simplesmente mágica, com todos os cantinhos, com todas as passagens secretas, com todos os
trolls, né,
o castelo, o teto, que a Hermione fala que não é real, que é um feitiço, que ela leu isso aí em Hogwarts, uma história.
É verdade.
Eu tô muito ansioso, cara. E você tem mais um lançamento. Pelo que vocês puderam notar aí, galera, o Pierre é a parte nostálgica aqui do nosso podcast. Tudo que envolve nostalgia, o Pierre simplesmente pira.
Mano, eu sou um cara, que eu ouço as mesmas músicas, tá ligado? Tipo, porra, eu não consigo gostar de coisa nova. É muito difícil uma música nova me pegar, tá ligado? Eu gosto de música velha. E querendo ou não, essa banda que eu vou falar agora já é uma banda velha, mano. Se a gente parar pra pensar aí que o primeiro álbum deles foi ali por volta de 2002. Primeiro álbum que eu digo sucesso e tal, saindo do mainstream, uma banda de renome. E que a gente perdeu o vocalista, né, mano? Tô falando de Linkin Park, mano, que prepara o lançamento de uma música gravada durante as sessões de gravações do disco Meteora, mano. É uma música chamada Lost.
O Shinoda tá nesse projeto?
Então, não é um projeto. Essa música foi gravada com a formação original em 2000, lá ali por volta de 2002. 2003, desculpa. Em 2003, o Meteora é de
2003. E tem o Chester, né?
Tem o Chester Bennington. Ela saiu um trechinho, vou colocar o trechinho que eles disponibilizaram, porque ela sai essa semana. And I'll never break away, cause when I'm alone, I'm lost in these memories, living behind my own illusion. Então, esse podcast sai antes do lançamento da música, porque o lançamento da música é no dia 10, você vai estar ouvindo isso daqui mais ou menos aí um dia antes. Então, você verá, se você não ouviu um dia antes e ainda não sabia, você vai voltar no tempo e vai escutar essa porra dessa música, velho. Que tá, mano, se você ouvir a voz do Chester de novo, não que a gente não ouça e tudo mais, porra, Linkin Park é uma banda maravilhosa, mas você ouvir uma coisa nova com a voz do Chester é simplesmente incrível, tá ligado?
Ah, pra quem é fã, né, e a gente é muito fã de Linkin Park aí, vai ser uma memória muito boa, vai ativar uma memória muito boa dessa banda inigualável, né, Pierre? E eu não entendi, você vai colocar o trecho ou não vai colocar o trecho?
Vou colocar o trecho, claro, com toda certeza.
Já tocou, inclusive.
Já tocou o trechinho aí, tocou um trechinho de Lost do Linkin Park, mano. Linkin Park, que banda maravilhosa, de verdade. Eu fico até. Então, em homenagem ao Linkin Park, eu sou Pierre Chester Bennington, o seu host.
Pierre, você vai ter que gravar de novo sua apresentação, porque eu ainda quero falar do Grammy.
Ah, então é verdade, não esquece. Não, não, e vai ficar assim, viu? Não, não vou cortar, não. Então tem
tá
o Grammy.
Bom.
Tem o Grammy,
eu sou
Caio.
Eu sou o Caio, Grammy Latino.
Teve Grammy Latino, então antes da gente começar a falar de futebol, o esporte mais maravilhoso do mundo, que nós já começamos o dia hoje sacaneando um Mengão, vamos aí,
maravilhoso,
de Grammy, né, Caio? Teve Grammy, velho.
E esse Grammy Latino, Pierre, ele foi recheado de polêmica, de coisas boas. teve Madonna chamando atenção pela aparência, teve a Viola Davis que entrou pro Egot, não sei se você sabe o que é o Egot, ela ganhou Oscar, ganhou Grammy, ganhou...
Eu sei quem é a Viola maravilhosa.
Maravilhosa. E teve, né, o assunto principal, que foi a Anitta perdendo o Grammy de Artista Revelação, Pierre. Tem um tal de Regis Tadeu, acho que eu já citei ele aqui no podcast.
Ah, esse maluco é um lixo.
Que ele fala que a Anitta não tem carreira internacional. Isso aí, né, ela não ter ganhado o Grammy de Artista Revelação, talvez seja mais um tijolinho ali no castelo que o Regis Tadeu construiu contra a Anitta, Pierre. E pelo que surgiu aí nos portais de notícias, a Anitta lidou muito bem com isso, né? Só o fato dela ter sido indicada para um prêmio desse tamanho já deixou ela muito feliz. E quem sabe na próxima aí, Anitta, você leve o prêmio em alguma outra categoria ou até mesmo nessa, porque, assim, a Anitta sabe fazer hit, sabe levar multidões, e eu acho que o Grammy é questão de tempo, de pé.
Não, com toda certeza, assim, o Regis Tadeu, ele manja muito de música, não vou falar que o cara não manja, ele manja muito de música, ele só faz isso a vida inteira, ele tem que saber mesmo, mas é, quanto a ele dizer que, mano, eu vou te falar, eu vou te dar só uma demonstração de o quão a Anitta é importante pra música brasileira, mesmo sendo esse tipo de música que eu não gosto. Ela é muito importante, mano. Ela é tão importante que ela levou a música dela pro mundo inteiro, tá ligado? E simplesmente você tem um comercial de batata frita nos Estados Unidos com a cara da Anitta. Então não é um qualquer.
Desculpa, então, você pode repetir, Pierre?
Ela tem um comercial nos Estados Unidos de batata frita com a cara da Anitta. Não a batata frita com a cara da Anitta, né? Tipo, o comercial tem a cara da Anitta.
Isso não é pouca coisa, viu?
Não
é assim. Quem ganhou o prêmio no lugar da Anitta foi uma cantora chamada Samara Joy. Nosso editor vai colocar um trechinho da música da Samara Joy aí.
Do you know something? I'm in love with you. Won't you be a sweet pumpkin?
É uma artista negra, Pierre, que levou o prêmio no lugar da nossa queridíssima Anitta aí.
E teve uma apresentação, mano, bizarríssima, que eu achei particularmente maravilhosa, que foi a atuação do Sam Smith, mano, que ele fez um ritual satânico em cima dos palcos do Grammy.
Jesus amado.
Olha, mano, não. Completamente camaitairesco, tá ligado?
Ô Pierre, na época você tinha comentado sobre a sociedade dos nerds psicóticos, eu não dei a devida atenção. Mas assim, com as músicas do Kamaitachi, eu preciso de um tempo. Eu não gosto delas de início e eu tenho que escutar umas duas ou três vezes pra gostar. E que música sensacional, fazendo alusão à Sociedade dos Poetas Mortos, se não me engano, e o Clube dos Cinco, né?
Pô, cara, essa música, olha o trechinho dessa música aí, ó.
Em sua parede, livro, jogo bem inteligente, seu armário. Miguel odeia seu nome, prefere ser chamado pelo apelido Orquigenocide.
Eu te amo, Kamaitachi, você é brabo demais.
Vem dar entrevista pra gente, por favor.
Porra, mano, você tá louco. Vamos trocar ideia de um monte de coisa. Ele tem um ar meio obscuro, e eu gosto de coisas obscuras, eu sou bem ligado a esse lado mais oculto do planeta, tá ligado?
E agora, Pierre, com um Grammy devidamente inserido aqui na pauta do Na Arena Cast, que você queria muito deixar de fora, mas eu não deixei, vamos falar dele, o campeonato mais odiado de todos.
A sociedade dos nerds psicóticos estranhamente.
Ô Paulistão.
Olha, eu vou te falar uma coisa. Podem odiar o quão quiser, mas que é o campeonato mais disputado que nós temos dentro do Brasil e mais equilibrado é, velho.
De regional, eu acho que ele é o mais disputado sim, viu, Pierre? Pela quantidade de times que estão na Série A, que estão disputando aí.
Também, Série A e B, né, no caso.
Mas eu acho que devia ser um torneio pro pessoal do interior, onde as equipes maiores, como São Paulo, Corinthians e Palmeiras e o Santos, né? Até colocaria o Red Bull na conta aí. entrariam numa outra fase, justamente para não desgastar esses times aí, porque são muitos jogos desinteressantes, e eu acho que não interessa a ninguém assistir um jogo de, sei lá, vamos colocar aí, Portuguesa, Inter de Limeira, ou Ferroviária e São Bernardo.
Mano, é ferrado, tá ligado? Porque, querendo ou não, a gente sabe que é o ano de muitos clubes, né? O Campeonato Paulista, mano.
Não, ele já foi muito gigantesco, inclusive ele teve mais peso que a própria Libertadores em certa época, né? Mas assim, hoje em dia, Pierre, é um campeonato muito sucateado, cara, que tem jogos
desinteressantíssimos.
Exatamente. Não tem o menor interesse, assim, não apresenta o menor interesse pra quem tá assistindo. São jogos, assim, bem apáticos, bem abaixo o nível, mas enfim, tá aí e a gente vai comentar, Pierre. Você quer falar de todos os rodados ou só dos quatro grandes?
Vamos indo por partes, como Jack, tá ligado? Jack the Riper. A gente tá falando aí o Campeonato Paulista, velho, pra você ter noção do tamanho do Campeonato Paulista, da força, a gente tem na Série A Corinthians, São Paulo, Palmeiras, Santos e o Bragantino, certo? E aí nós temos na Série B o Botafogo de Ribeirão Preto, nós temos Guarani, Ituano, Mirassol, Ponte Preta, Novo Horizontino. Você tem noção disso, velho? Nós temos entre Série A e B quase 10 times. É meio campeonato em Série A e B só de paulistas.
É, de regional ele é bem forte mesmo se comparado aos outros, mas eu ainda continuo com a minha opinião de que sim, é um campeonato desinteressante.
Olha, eu amo o Paulistinha. Eu amo o Paulistinha.
Ah, eu também, porque
concordo que
tirou São Paulo da fila, né?
Sim, e eu concordo que ele deveria ser tratado de uma maneira diferente. É, qual seria a minha ideia, cara? Eu acho que poderia simplesmente ser muito maior o Campeonato Paulista, tá? Ele poderia ser, por exemplo, como uma Copa do Brasil. Ficar com a sua ideia de que os clubes entrem ao decorrer, tá ligado? E, mano, vou fazer um campeonato enorme e o pessoal vai se matando até chegar nos grupos, tá ligado? Eu acho que seria mais honesto. Até mesmo para você dar mais cancha pros clubes do interior que ficam meio perdidos aí. Tem clube que joga o Campeonato Paulista e se não conseguir ganhar o Campeonato Paulista, fica sem calendário pro resto do ano.
É, tem que dar alguma importância para esse campeonato aí, porque...
É ferrado, ó. E, mas aí, já pra gente já indo, pra você ter noção, ó. Final de semana teve rodada maravilhosa do Campeonato Paulista aí. São Bento 1, Mirassol 1. Mirassol, o terror do Palmeiras, tá?
É.
Mirassol, pra quem não lembra, o terror do Palmeiras.
É, então, Pierre, eu queria falar antes, né, que a gente não deu tempo de falar no último episódio, porque o jogo ia acontecer ainda, mas o Palmeiras conseguiu ganhar lá do Mirassol, no estádio municipal de Mirassol, pelo placar de 2-0. Pode dar sequência aí.
Não, é verdade. Olha isso. O Palmeiras ganhou do Mirassol. E é porque o Mirassol já cansou de fazer chacota no Palmeiras. Tá? Só por isso. Ferroviária, 0. São Bernardo, 0. Ou 1, quer dizer. São Bernardo, 1. Guarani, 0. Bragantino, 1. Bragantino, o time da linguiça voadora. Aí, Caio. Teve o primeiro classicão aí. Tá ligado? O segundo clássico do ano. E o primeiro classicão entre Palmeiras e Santos. E adivinha?
Deu Palmeiras, cara. Deu Palmeiras com sobra e teve uma particularidade nesse jogo aí, Pierre, que ele foi realizado lá no Morumbicas, cara.
Não. Eu já falei o nome. O nome é... Como é que era o nome? Nem mais o nome, velho.
Morinthians, alguma coisa assim.
Morinthians. Lá no Morinthians. Morumbicas.
E assim, Pierre, foi um passeio do Palmeiras, né? O Santos só foi diminuir lá pro finalzinho do jogo. É, foi um massacre, um passeio de bola com muita facilidade lá. O Murilo, o Rony e o Giovanni construíram os 3-0. E aí o Santástico foi diminuir lá no finalzinho. E assim, o calvário do Santos continua. Como eu disse no outro episódio, o caminho ainda é longo, né? São bastantes rodadas, se não me engano, acho que tem mais 6 rodadas aí pro Santos se recuperar. Não acredito que vá cair, porque eu acho que cair no Paulista é uma tarefa mais difícil do que você se classificar entre os 8.
Olha.
Mas enfim, o Palmeiras não tomou conhecimento do Santos. E para ser bem sincero, eu acho que o Palmeiras tá procurando um rival em São Paulo, viu, Pierre? Porque é favorito a tudo, inclusive a esse Paulista.
Olha, eu vou falar para você que para o Santos cair é praticamente impossível, porque a Portuguesa tem 4 pontos, o Ituano tem 3 pontos, o Guarani tem 4 pontos. Tipo, é muito time ruim, tá ligado, junto. É muito time ruim junto. Então acaba que o Santos... Porra, pro futebol seria horrível. Pro futebol seria horrível. Pra nossa diversão seria maravilhoso, tá ligado? A gente passar na porta dos asilos gritando que foi rebaixado, tá ligado? Eu acho que ia ser um espetáculo isso.
Rebaixar no brasileiro é humilhante, mas no paulista, cara, coisa que parece que o São Paulo já foi também.
Parece um cacete, parece.
É muito.
Parece não foi. Ó, aí eu vou. Tipo, aí teve também. Olha isso. Aí eu vou pular já pra gente já conseguir dar sequência. O Ituano tomou 3-0 do Água Santa lá em Itu. Aí e o aqui, São Paulo.
E aqui eu queria aproveitar para corrigir, né? Fazer uma errata do último episódio, que a gente disse que o campeão de 2017 foi o Ituano e não foi, acho que foi o Corinthians, se não me engano.
17 foi o Corinthians, o Ituano foi 2014,
né?
Eu acho.
É. Isso, exatamente. Essa é a correção que eu queria fazer.
Em cima do Santos.
E o campeão Ituano de 2014 tomou um chapéu. Quer dizer, um chapéu não, uma goleada do Água Santa.
Goleada. E ó, você falou em errata aí, eu também tenho errata pra fazer, que eu fui falar o nome do Naldo, eu tava tão empolgado que eu falei Cris Brau, velho.
É, mas eu acho que às vezes ele para no espelho assim e fala, você é maior que o Cris Brau.
Ah, com toda certeza isso daí. Mas aí, Caio, lá em Santo André, mano, teve Santo André 0, São Paulo 1, jogo preocupante pro São Paulo, tá? Por mais que o Santo André seja o líder do grupo. Não é mais, eu acho.
Jogo preocupante, porque a vitória só veio no finalzinho, se não me engano, com o gol do Alan Franco, que é um zagueiro, né? Gol de cabeça. O São Paulo tendo dificuldades para ganhar de times pequenos, PR. Preocupante, sim, a situação do time, que vinha de uma derrota, né, do Corinthians, pro Corinthians no estádio do Morumbi, ou seja, perdeu em casa. Então, como muitos São Paulinos acham, e eu concordo com essa opinião, o São Paulo não apresenta evolução. E o Rogério Ceni comete muitos erros. E pelo que eu ouvi do Rica Perrone esses dias, eu acho que eu concordo com ele. O Rogério quer montar um time operário, onde todo mundo joga igual. E nenhum jogador se destaca. Talvez por esse motivo ele não escalhe o Galoppo, não escalhe o Gabriel Neves. E o São Paulo continua regredindo, né? Ou não mostrando nenhuma evolução, Pierre. Muito triste pro torcedor São Paulino, que na minha opinião vai encarar mais um ano aí sem títulos e sem grandes perspectivas.
É um ano preocupante, é um ano preocupante para o São Paulo e para o Santos. Por quê? Porque a gente já tinha comentado lá no final do ano, Caio, sobre a força que o Campeonato Brasileiro da Série A esse ano teria. Porque quem subiu não subiu sozinho, quem subiu com aporte financeiro fodido.
Exatamente, é o caso do Cruzeiro, o caso do Vasco, né, Pierre? Que virou uma SAF aí recentemente. Nós temos o Grêmio também fazendo excelentes contratações. Uma delas é o próprio Soares. E assim, esse ano o Campeonato Brasileiro vai estar bem mais difícil. Não vai ter aquelas barbas, não. Então, São Paulo e Santos precisam abrir muito o olho. Os dois times nunca caíram no Campeonato Brasileiro. Mas para tudo, tem a sua primeira vez. Então, as duas diretorias têm que colocar as barbas de molho aí para não sofrer esse vexame. Mais esse vexame na história dos dois clubes aí. Que não vem bem e não é de hoje, viu, Pedro?
Não, com certeza. Tem que tomar cuidado. O Ceni tem que tomar cuidado, porque senão vai cair também, tá? E eu não digo nem cair o São Paulo, eu digo cair o Rogério Ceni. Agora, lá no lado da Zona Leste, o bagulho parece que tá melhorando, viu, Caio? Por quê? O meu Corinthians meteu 2-0 com o show de Roger Guedes. O Renato Augusto, eu vou de novo falar bem do Renato Augusto, tá? Renato Augusto é maravilhoso. Eu vou de novo passar o meu paninho, que já tá todo rasgado, do Cássio. O Cássio é muito brabo, muito brabo. Quem pediu a cabeça do Cássio será cobrado. Carros irão queimar, porque o Cássio é gênio, tá? E o Adson voltou a marcar. Deixou 2 contra o São Paulo e deixou 1 contra o Botafogo, mano.
São Paulo, a maior vítima do Adson, né? Foi o time que tomou 3 gols do Memba Adson. Foi assim que o narrador do estádio chamou ele. E assim, o Coringão parece que se acertou, né? Corinthians parece se dar bem com técnicos interinos, né, Pierre? É o caso, foi o caso do Fábio Carilli, que ganhou alguns títulos aí pelo Corinthians. E agora o estagiário Lázaro mostrando que VP tá com o nariz maior que o mundo. E assim, logo, logo vai vir uma cartinha de Portugal aí pros lados de Itaquera, com o VP pedindo emprego, dizendo que a sogra dele nunca esteve melhor e que inclusive vai morar no Brasil.
Não, olha, ele pode ir pro caralho, ele é sogra dele. galera, só antes de mais nada, a gente dá sequência aqui, ó, arroba na ArenaCast em todas as redes sociais, a gente não tinha comentado ainda, na ArenaCast, no Spotify, em todos os agregadores, mano. A gente tá atingindo cada vez mais, Caio, olha isso, nós estamos atingindo cada vez mais países, velho. E a nossa listinha de países já aumentou, para você ter noção.
Estamos internacionalizando o ArenaCast pro mundo inteiro.
E se você pegar, hoje nós somos mais mundial que o Palmeiras e o Flamengo.
O Flamengo hoje esquece, é o menos mundial de todos.
Não, para você ter noção, eu tô enrolando até para falar, por quê? Porque eu estava com a porra da página aberta e a página simplesmente fechou. Aqui que é a página onde tem todo ali os nossos analytics e tudo bonitinho. Já abriu, coisa maravilhosa. A tecnologia é uma coisa linda, viu? A tecnologia é uma coisa maravilhosa. A tecnologia que leva aí, ó, o nosso programa até todo mundo nesses países que eu vou falar. E como a gente já sabe, nós somos muito ouvidos no Brasil, né? Ainda dá para ouvir mais, você que não ouve, você que tá aí conhecendo a gente agora, passa pro seu amiguinho, tá ligado? Fala pra ele que se ele não ouvir, sei lá, ameaça ele, mano. Fala alguma coisa aí, tá ligado? Eu não tô com uma ideia muito boa não, então. Mas aí, Caio, simplesmente na nossa lista, nós temos ali os três primeiros países onde nós mais somos ouvidos, é o Brasil, claro, em primeiro lugar. Portugal em segundo lugar, que Portugal é o país onde eu vivo. Eu nem imaginava que isso fosse acontecer, por quê? Porque simplesmente nós não falamos de futebol português, tá ligado? Não, não é interessante pra gente. Então, assim, ó, Brasil, Portugal, Estados Unidos, Rússia, Índia, Espanha, Itália, Equador, Argentina, Chile e França, velho.
Ô, louco, é quase um mapa mundo inteiro, velho.
Nós estamos presentes aí já hoje em todos os continentes, mano. Não, só na falta na África. Falta a África ainda, mas já.
Mas já a gente chega lá. Queria agradecer muito essa audiência internacional. A gente fica muito feliz. De vez em quando a gente faz isso aqui muito cansado, mas a gente sabe que tem esse compromisso, né, Perry? Que a gente precisa seguir aí. É difícil gravar o episódio, mas a gente faz com muito prazer. É mais difícil ainda editar. Então é muito importante esse reconhecimento e eu fico muito feliz, cara.
Não, com toda certeza, o Caio. E para encerrar o que foi a rodada, foi Portuguesa 0, Inter de Limeira 1. Está tendo um jogo da sétima rodada. Está acontecendo, né? No caso, aconteceu para você que está ouvindo aí. Era intervalo, estava 2-0. Então, no final, terá o resultado desse jogo, que é o Mirassol e Ferroviária, só para garantir que eu possa colocar alguma coisinha lá no final também, caso a gente esqueça, né, Caio? Então, Caio, só pra gente encerrar a nossa semana, deixa o seu tchauzinho.
Esse tchauzinho tem que ser muito especial, porque, assim, é dia de muita felicidade, afinal de contas, o Flamengo foi eliminado do Mundial, todo poderoso Al Hilal. Então, pros antes, é uma semana... A semana já tá no meio, né? A gente já tá na terça-feira aí, ela já se iniciou, mas independentemente do dia da semana, ela se inicia muito bem para quem torce contra o Flamengo. Aos nossos ouvintes flamenguistas, meu, sinto muito, mas eu acho que o Flamengo não merecia passar para a final. Então, assim, eu, como antes, estou muito feliz. E no mais, eu queria agradecer quem escutou até aqui, toda a nossa audiência internacional aí, como o Pierre citou. A gente procura cada vez mais melhorar isso aqui para vocês. E, assim, vontade e amor no que a gente está fazendo não vão faltar, né, Pierre? E no mais, é isso. Até a próxima partida.
Com toda certeza faço das tuas as minhas palavras. Ver um flamenguista chorando é muito gratificante, porque a gente só vê esses caras se dando bem aí com o VAR e tudo mais. Então, tem uma camisa nova do Benja lá no Papo com Benja, dos programas esportivos aí no Brasil, que é a camisa que tá escrito VAR, tomar caju. Vá tomar no cu. Então, maravilhosa, eu acho aquilo lindo. O futebol é para isso. Lembrem-se que você, torcedor do Flamengo, que tá no Marrocos, que tá pra, com a viagem comprada para assistir o jogo da final, Marrakech é uma cidade muito bonita. Apita o árbitro, fim de jogo. Quem não está na final? Quem não está na final do Mundial de Clubes é o Flamengo, amigão. O Flamengo que perdeu, como a gente falou durante o episódio, e teve um jogo de Real Madrid e Al Ahly, 4-1 pro Real Madrid. Teve um gol de pênalti do Ali Malou aos 65 minutos, e o Real Madrid teve ali gols de Vinícius Júnior, que vem sendo muito criticado por alguns madrilenhos, né? Infelizmente, a gente sabe que é questão de racismo, e a gente vai falar logo mais sobre isso. Frederico Valverde, Rodrigo e Arribas fechando ali esses dois gols nos acréscimos, tá? Um foi aos 92 minutos e o outro aos 98, Real Madrid na final do Mundial, com direito a zoaçãozinha no Twitter perguntando até quando eles vão ter que esperar o Flamengo. Então, beijinho, fui!